IRS, nomeadamente no Orçamento de Estado para 2013. Obrigado.
E até... Senhores deputados, é que daqui a um bocado nem a mesa se consegue ouvir a si própria. Até 17 segundos para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, participei com orgulho num governo patriótico e de direita que salvou o país da bancarrota que estes senhores levaram. Cumpri o programa de ajustamento que estes senhores assinaram. Mas felizmente que a legislatura não terminou em 2013, terminou em 2015 e terminou com uma reforma do IRS que permitiu reduzir o IRS para todos os portugueses e principalmente para as famílias com filhos. É um grande orgulho que tenho, é uma medalha que tenho, Sr. Deputado.
E a próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E assim que o plenário der condições, eu darei a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, eu acho que este debate teve desde logo uma grande utilidade para vermos o PSD deitado no divã do psicanalista. Porque o PSD está confrontado com uma terrível ambivalência. Por um lado, pintou-nos aqui um quadro de felicidade quanto ao emprego e disse a senhora deputada, momento ímpar. Por outro lado, e cá está a ambivalência, está confrontado com a obrigação de impor aos trabalhadores o pacote laboral que o patronato manda aprovar. É caso para dizer que o PSD, ou muitos militantes do PSD, devem ter em curso uma verdadeira rebelião de consciência. E isso explica porque muitos sociais-democratas têm dado sinais de divisão em relação a este pacote laboral. Ora, senhores deputados, tem sido aqui incensado designadamente o Banco de Horas, com uma mistificação completa relativamente aos benefícios, imagine-se, que os trabalhadores terão com este recurso. Como se fosse possível ignorar que a própria relação de trabalho é tão desigual, que muitos trabalhadores não terão outro remédio se não ceder à imposição do Banco de Horas individual. E, portanto, lá se vão os méritos do acordo voluntário entre o trabalhador e o empresário. O PSD e a direita em geral oculta também o facto de, por via do Banco de Horas, o que vai acontecer é que nós vamos aumentar e de que maneira, ou iríamos aumentar se ele fosse aprovado, os lucros extraordinários das empresas. Porque, na verdade, quer queiram, quer não queiram, o que o Banco de Horas significa é realmente trabalho suplementar prestado, mas não remunerado, e as contas são fáceis de fazer. Vamos ao Grupo Jerónimo Martins, que é um dos maiores empregadores. Vamos imaginar que dos 35 mil trabalhadores da Jerónimo Martins, 30 mil ficariam com este regime de Banco de Horas. Significa que estas 150 horas que estes trabalhadores farão a mais equivalem a mais ou menos 1.000 euros, o que representa 30 milhões de euros de lucro líquido para a empresa. E, portanto, isto deve-nos fazer pensar sobre o engodo que aqui está e a forma através da qual o governo, o PSD e a direita querem promover não a liberdade de escolha do trabalhador, mas um esbulho do seu trabalho. O que é preciso, senhores deputados, é de facto reduzir os horários de trabalho, regular os horários de trabalho, impedir a intensificação dos horários de trabalho e do trabalho que os trabalhadores estão a prestar. Ora, foi também aqui, mais uma vez, tentado forçar a relação entre produtividade e salário. Porque sem produtividade não há lucro, sem lucro não há melhor salário. Oh, senhora deputada, escusa de fazer esse gesto, porque eu pergunto, senhora deputada, olha, vou dar mais uma vez o exemplo da Jerónimo Martins. 2025, escute até ao fim, escute. 2025, 646 milhões de euros de lucro. Pergunto-lhe, quanto é que aumentaram os salários dos trabalhadores? Olha, qual foi a diferença entre o salário, entre os ganhos do CEO da Jerónimo Martins e os trabalhadores? É muito fácil, está publicado. O presidente do grupo ganhou 5 milhões de euros. Os trabalhadores ganharam, em média, 22.140 euros. É só fazer as contas. É só fazer as contas. E sabe, os salários da generalidade dos trabalhadores do Pingo Doce, da linha de caixa, andam mais ou menos pelo salário mínimo nacional, exceto se trabalharem também aos sábados e aos domingos. E, portanto, a questão é muito simples. Já hoje é possível pagar mais. E a pergunta é porquê é que as empresas não pagam? Porquê é que as empresas não pagam? Mas já agora, voltando à questão da produtividade, há que colocar aqui dois problemas centrais. O primeiro é se... Oh, senhor deputado, deixe-me acabar. É que se a produtividade tem que ter ganhos à custa da perda do valor do trabalho para os trabalhadores, e o que é que as empresas estão a fazer para aumentar essa produtividade, além de estarem a aumentar os ritmos de produção, como acontece, por exemplo, isto está claramente descrito na Auto-Europa. Mas já agora perguntar ao PSD, ao Governo, aos partidos da direita, que contribuições é que têm dado para reduzir os custos de contexto das empresas, de modo a que possam sim ser mais produtivas. Ora, o que é necessário, senhores deputados, é mesmo garantir a liberdade sindical, é mesmo garantir a livre negociação coletiva, é mesmo remover as cláusulas iníquas do Código do Trabalho, repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, etc., etc., e, portanto, aliás, melhorar as normas sobre a formação profissional, etc. Foi aqui também referida mais uma vez, pela enésima vez, como se fosse verdade, que Portugal enfrenta uma rigidez da legislação laboral inaudita. Ó, senhores deputados, digam-me lá, respondam lá com franqueza, mas é ou não é fácil, muito fácil, despedir qualquer trabalhador em Portugal? É sim, senhor. Bom, finalmente queria dar uma outra nota relativamente a tudo quanto aqui foi dito, desde o senhor Secretário de Estado do Trabalho a um conjunto de deputados, relativamente ao modelo de precarização dos trabalhadores, especialmente dos jovens, hoje já com a larga maioria francamente atingida por este gravíssimo problema. O que, na verdade, o Governo pretende instaurar é um modelo em que os jovens são precários, têm emprego, são precários, são mal pagos e, por consequência, têm que ser bem agradecidos. É isso que o PSD nos quer impor. É esse o paradigma que nos querem impor. Bom, e concluindo, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, há que concluir o seguinte. Confirma-se a justeza do que o PCP aqui afirmou no dia 15 de outubro de 2025. Este Código do Trabalho só tem mesmo um caminho. E esse caminho é o caixote do lixo. Disse.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Dália Miranda.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo tenta justificar estas alterações à agenda do trabalho digno com a ideia de que esta terá sido prejudicial à economia. Mas os factos não acompanham esta narrativa. Durante a vigência da agenda do trabalho digno, os principais indicadores económicos e laborais cresceram. O emprego aumentou, o desemprego manteve-se em mínimos históricos e a economia continua a crescer. Portanto, onde estão os efeitos negativos deste recuo, não conseguimos perceber. Há aqui também uma questão de coerência política, senhores deputados. Então, se a agenda de trabalho digna era assim tão errada, porquê é que o PSD se absteve na votação global? Ao contrário do Bloco de Esquerda e do PCP, que por achar que eram insuficientes as medidas lá previstas, votaram contra. Aquilo que hoje vimos aqui não é uma correção técnica, é um ajuste de contas ideológico com o passado. Basta olhar para o que está a ser revogado ou enfraquecido e que resultou de várias reformas socialistas. As novas regras para plataformas digitais que desprotegem os trabalhadores, o fim da proibição do outsourcing após despedimento, menos mecanismos de proteção de contratação coletiva, mais contratos precários e por mais tempo, e até poderes do ACT no combate a despedimentos ilícitos. Ou seja, sempre que a lei tentou reduzir precariedade ou equilibrar relações laborais, o Governo escolheu recuar. E é particularmente grave que se retirem instrumentos de fiscalização e proteção no momento em que o mercado de trabalho continua marcado pela precariedade, pela desregulação e pela desigualdade negocial. Por isso, a dúvida é pertinente. Isto serve o interesse da economia ou é apenas uma visão ideológica das relações laborais? Senhoras e senhores deputados, aquilo que está em causa não é modernização, é desproteção. Muito obrigada.
E pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para a intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o PCP quer sempre passar a imagem de que defende os trabalhadores, mas anda há 50 anos a prejudicá-los das piores formas possíveis. Primeiro, o PCP prejudica os trabalhadores com a sua retórica contra o grande capital. Não há nada que favoreça tantos trabalhadores como o grande capital. Em Portugal, uma multinacional, o tal grande capital que falam, paga 61% acima da média. O grande capital estrangeiro, esse monstro maior ainda, paga 68% acima da média nacional. Se todos os empregadores pagassem tanto como o grande capital que o PCP tanto diaboliza, teríamos muito menos pobreza, mais oportunidades e menos jovens a emigrar. Se o PCP defendesse verdadeiramente os trabalhadores, gritaria por mais grande capital e ainda mais grande capital estrangeiro, porque são eles que pagam os trabalhadores. E o Sr. Deputado Paulo Raimundo é um ótimo exemplo. É o exemplo acabado como o grande capital favorece os trabalhadores. Há pouco tempo, uma cadeia estrangeira de supermercados anunciou como salário de entrada 1.000 euros. Com subsídios, 1.200 brutos. Não é um salário muito alto. Mas sabem quanto é que o PCP paga ao seu líder? 900 euros. Ou seja, uma multinacional estrangeira da grande distribuição paga mais a um operador de loja acabado de entrar do que o PCP paga ao seu líder. Se querem melhor exemplo do que isto. Segundo, o PCP prejudica os direitos dos trabalhadores quando controla os sindicatos e os coloca ao serviço do partido e não apenas dos interesses dos trabalhadores. Como muitas pessoas não se identificam com o PCP, não querem alimentar o aparelho partidário do PCP, nós temos uma das taxas de sindicalização mais baixas de toda a Europa, especialmente no setor privado. Nos países nórdicos, com sindicatos independentes de partidos,